6 da tarde agora em Portugal, em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau, 5 da tarde em Cabo Verde, 7 horas em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Vamos ficar então a conhecer os títulos desta edição.
A Sonangol vai dispersar 30% da empresa em bolsa, uma percentagem que pode render entre 5 a 7 mil milhões de dólares. O secretário-geral da maior central sindical de Cabo Verde, a UNTC, diz que a manifestação de amanhã tem toda a razão de ser, porque o governo não cumpriu as promessas. Está definido o calendário do recenseamento eleitoral em São Tomé, com vista às presidenciais deste ano.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
A dispersão em bolsa de 30% do capital da Sonangol pode render aos cofres do Estado entre 5 a 7 mil milhões de euros, segundo estimativas apresentadas hoje na sessão comemorativa do 45º aniversário da petrolífera estatal angolana. A Angola decidiu alienar até 30% do capital da petrolífera nacional através de uma oferta pública internacional durante o ano de 2022, tendo já iniciado os trabalhos preparatórios para o processo. O administrador da Sonangol, Baltazar Miguel, indicou que a petrolífera está avaliada entre 21 e 27 mil milhões de dólares.
Foi decisão do governo angolano abrir o capital social da Sonangol até 30% e posterior dispersão das ações em bolsa. Nesta base, a Sonangol já iniciou os trabalhos. Foi contratada a empresa Ernst & Young, cuja reunião de kick-off de início dos trabalhos foi feita a 18 de fevereiro. E nós internamente também, fruto mesmo deste processo, temos estado a fazer algumas análises, algumas estimativas da valorização da própria Sonangol. Nas estimativas que nós fizemos, baseadas no fluxo de desconto de caixa, discount cash flow, nós avaliamos a Sonangol numa banda, no intervalo entre 21,8 mil milhões de dólares e 27 mil milhões de dólares.
Assim sendo, os 30% que vão ser dispersos em bolsa representam entre 6,5 e 8,1 mil milhões de dólares do valor total da empresa. A agência de notação financeira Moody's colocou hoje o rating do Banco Económico em Angola em revisão para uma descida devido aos atrasos na recapitalização do antigo Banco Espírito Santo Angola, que resultam da complexa estrutura de governação. O Banco Económico nasceu da extinção do Banco Espírito Santo Angola em 2014 e desde então foi sujeito a uma significativa reestruturação nos últimos anos, incluindo mudanças na gestão e no Conselho de Administração, sendo agora controlado pelo grupo estatal angolano Sonangol. A secretária-geral da UNTCCS, a maior central sindical de Cabo Verde, afirma que a manifestação convocada por sindicalistas de Santiago para amanhã e a que aderiram trabalhadores de outras ilhas tem toda a razão de ser pelo facto de o governo continuar a não cumprir promessas. Joaquim Almeida reafirma, por isso, a lista de reivindicações.
Desde 2011 que não há reposição do poder de compra para os funcionários públicos, o PCCS da função pública nunca foi implementado, o PCCS da classe dos médicos também aguarda reformulação, assim como um conjunto de reivindicações da classe. Os enfermeiros, técnicos de saúde, trabalhadores hospitalares, trabalhadores administrativos e das secretarias das escolas secundárias veem sistematicamente os seus direitos violados. O salário mínimo nacional, que era para ser aumentado ao longo da legislatura até atingir os 15 mil escudos, continua nos 13 mil.
Quanto à decisão da plataforma que congrega 12 sindicatos filiados na UNTCCS de não aderir à manifestação de amanhã, a Joaquina Almeida considera tratar-se de uma organização fantasma.
Não é reconhecida nem de facto e nem de direito. É algo fantasma. O Aníbal é um eterno candidato ao cargo de secretário-geral. perdeu as eleições em 2016, foi ao tribunal, perdeu as eleições e desde então não tem deixado a central fazer o seu trabalho com tranquilidade. Se ele acha que está tudo bem, então ele deve ficar tranquilo na sua casa, dormir à sombra da bananeira, porque os trabalhadores já o viram e os trabalhadores vão ter isso em devida conta.
Além dos sindicatos de Santiago que integram a ONTCCS, a manifestação marcada para amanhã conta também com o apoio dos trabalhadores das ilhas de São Vicente e do Sal. A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe já definiu o arranque do processo de recenseamento eleitoral. No próximo domingo, dia 7, arranca no país, no dia 21, na diáspora. O presidente da Comissão Eleitoral, Fernando Maquengo, afirmou que tudo está a ser feito para que as eleições presidenciais decorram conforme previsto na lei. O jornalista Braçana Santos, em serviço especial para a RDP África, esteve atento às explicações.
Fernando Maquengo disse que as condições vão sendo criadas ao longo do percurso, mas o certo é que no domingo, conforme o calendário, dar-se início ao processo de inscrição.
Para arranque do processo de recenseamento eleitoral, que vai dar início já no domingo próximo, em São Tomé, e na diáspora, no dia 21 deste mesmo mês. As condições nem sempre são todas criadas. Estamos num processo em que, paulatinamente, vamos criando-las. O que é certo é que no dia 7, domingo, vamos dar início mesmo ao processo de inscrição, já é muito bom.
Os passos dados são indicadores para o chefe do Estado avaliar as condições e marcar a data das eleições, avançou Maquengo.
Certamente, com base nisso, é mais uma conversa no sentido de permitir ao Presidente também ir avaliando e preparar-se para a marcação da data das próximas eleições. O Presidente é livre nesse aspecto e, aliás, constitucionalmente é um direito que lhe cabe. Ele livremente fixará essa data, brevemente.
Agora resta ao Presidente da República ouvir os partidos políticos para marcar a data das eleições presidenciais.
Já está assim definida a data do arranque do processo de recenseamento eleitoral em São Tomé e Príncipe. O arranque acontece já no próximo domingo, dia 7. As autoridades sanitárias de Moçambique pretendem vacinar cerca de 17 milhões de pessoas contra a Covid-19 até ao próximo ano, o que representa quase 50% da população. A meta é dada a conhecer pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, ao apresentar o Plano Nacional de Vacinação, cujo processo arranca na próxima segunda-feira.
Muitas organizações, incluindo a Organização Mundial de Saúde, recomendam que para alcançar a chamada imunidade de rebanho, seria necessário, no mínimo, vacinar 60% da população. Moçambique, tendo em conta que existem pessoas elegíveis para esse processo de vacinação, vai vacinar, em termos de objetivo global, cerca de 17 milhões de pessoas. Neste grupo, vão ser excluídos os indivíduos que são menores de 15 anos e ainda aquelas pessoas que estejam no período de gravidez. A razão para a exclusão é devido a que a maior parte dos estudos que foram realizados não oferecem dados de eficácia e segurança nessas faixas de grupos populacionais.
Armindo Tiago justifica também os critérios de vacinação e explica quais são os grupos prioritários.
Primeiro é a disponibilidade de vacina. O segundo é ver quais são os grupos profissionais de maior risco. Depois, vamos considerar o perfil epidemiológico e aqui queremos dizer que as zonas onde o impacto da pandemia é mais pesado poderiam, criando nessas condições, ter uma priorização na vacinação. A permanência em locais onde a implementação de medidas de prevenção do Covid-19 é difícil de fazer e ainda vamos considerar os aspectos logísticos e operacionais. Em termos de os grupos prioritários que nós temos neste momento para o processo de vacinação, devo considerar que existem, como disse anteriormente, quatro fases fundamentais e em cada uma dessas fases nós temos os grupos que deverão ser vacinados. Neste primeiro grupo, onde estão os profissionais de saúde, em função da disponibilidade de vacinas, nós vamos incluir os coveiros e vamos incluir também os estudantes das áreas de saúde que estejam nos últimos anos. E depois passaremos para a fase 2, para a fase 3 e fase 4, de acordo com os grupos que estão apresentados nesta tabela.
A primeira fase inclui também pacientes com diabetes, forças de defesa e segurança e idosos em lares e também os trabalhadores dos respectivos lares. E sobre a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19, o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, deixou uma garantia.
O Governo continua a envidar esforços para que o nosso país obtenha, a breve trecho, de mais vacinas contra a Covid-19, junto para ser bilaterais e multilaterais, bem como no âmbito da iniciativa global COVAX. O grande desafio do momento a nível mundial está na fraca capacidade produtiva em massa de vacinas e a respectiva disponibilização num curto espaço de tempo para responder às necessidades de todos os países.
Carlos Agostinho do Rosário, na apresentação do plano de vacinação em Moçambique, que tem início já na próxima segunda-feira. Portugal vai entregar cerca de 60 mil testes PCR para testagem à Covid-19 e os correspondentes kits de extração a Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 20 mil testes para cada país para reforço dos meios de diagnóstico e de rastreio na detecção e tratamento dos casos de infecção. Cabo Verde e Guiné-Bissau recebem hoje os testes, enquanto o material para São Tomé chega amanhã. O jornalista guineense Sabine Santos, assessor principal do diretor executivo da rádio privada Capital FM, foi constituído suspeito, tendo sido aplicado o termo de identidade e residência pelo Ministério Público. A decisão vem no âmbito da queixa-crime da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau contra a rádio Capital FM. A empresa alega que a rádio pôs em causa o seu bom nome na sequência das declarações dos responsáveis da estação emissora sobre o assalto e destruição da Capital FM no passado dia 26 de julho de 2020. Fátima Camará.
Em reação, o advogado da rádio privada Capital FM, Luís Vaz Martins, disse que o Ministério Público deveria traduzir à justiça os autores morais da vandalização do referido órgão de comunicação social.
Tudo indica que nada está a ser feito nesta dinâmica. Infelizmente, o Ministério Público hoje está a investir tempo, a investir meios e desviar a atenção, na realidade, da opinião pública sobre o essencial no combate à criminalidade organizada, sobretudo no combate ao terrorismo de Estado, porque todos nós sabemos que por detrás do ataque à rádio Capital FM está as mãos ocultas do Estado.
Em nome do sindicato e da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, considera a decisão do Ministério Público de um atentado ao livre exercício do jornalismo.
Imagine se o jornalista decidir fazer um trabalho de campo que vai ultrapassar 5 dias, tem que fazer todos os trâmites legais que a medida exige para poder sair do país. É, no mínimo, complicado. Nós entendemos que o Ministério Público deveria trazer à luz os autores morais e materiais do assalto e vandalização à Rádio Capital FM. E vêm pegar nas pessoas que colaboraram, trazeram informações para concluírem os seus trabalhos. Até hoje não podemos saber o que é que aconteceu. Assim é que querem fazer a justiça, isto é justiça.
Rádio Capital FM foi vandalizada a 26 de julho de 2020 por pessoas ainda não identificadas.
No âmbito do mesmo processo, o Ministério Público aplicou há 2 semanas o termo de identidade e residência ao diretor interino da Rádio Capital FM, o jornalista Sumba Nansil. O presidente de Portugal é o vencedor deste ano do Prémio José Aparecido Oliveira, atribuído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em comunicado, a Cplp adianta que Marcelo Rebelo de Sousa foi escolhido por aclamação pelo júri. Criado em 2011, o Prémio José Aparecido de Oliveira pretende homenagear personalidades e instituições que se distingam na defesa, valorização e promoção da comunidade lusófona. O prémio, no valor de 30 mil euros, vai ser entregue a Marcelo Rebelo de Sousa, atual presidente da República Portuguesa, em cerimónia pública e solene realizada à margem da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Cplp, prevista decorrer este ano em Luanda.
Foram as notícias desta sexta-feira com a edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.